Ora, então, muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados, digníssimas assessoras, assessores. Sejam bem-vindos depois deste conjunto de dias em que não tivemos aqui trabalhos. Vamos já diretamente a um assunto que, aliás, está em primeiro lugar na ordem do dia. A senhora deputada Isabel Oneto está com, enfim, em simultâneo com um pé na nossa comissão e um pé na primeira comissão. E, portanto, eu dou-lhe desde já a palavra para apresentar, portanto, o seu parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar da sua deputada Ana Paula Vitorino. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer foi feito com base, como está referido, no ofício que veio do segundo juízo do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, com muito pouca informação relativamente à matéria dos autos. E, portanto, foi com base na informação que tinha disponível para poder elaborar o presente parecer. Queria começar por referir que a lógica foi ver exatamente qual era a moldura penal do crime que está referido no ofício, precisamente porque, atendendo à norma do Estatuto dos Deputados e também à norma constitucional, que determina que a autorização é obrigatória nos casos de moldura penal superior a 3 anos. E, portanto, era necessária, a primeira questão era precisamente tratar de ver qual era a moldura penal correspondente ao crime e, portanto, é relativamente fácil, portanto, é um crime de difamação agravada e, portanto, é a conjugação do 180 com o 184 do Código Penal, o que dá uma moldura penal máxima de 9 meses. Sobre o... Tá, é referida o enquadramento. Objeto do processo. Nós temos neste processo, Sr. Presidente, para ver se eu consigo explicar a lógica do raciocínio que segui para a elaboração deste parecer, que é o seguinte: nós temos a qualificação jurídica, não temos os factos. Ou seja, o Tribunal notifica-nos sobre qual é a qualificação jurídica do crime que é imputado à Sra. Deputada, mas não temos os factos correspondentes a essa qualificação jurídica. E, portanto, só temos, estamos a discutir aqui uma qualificação jurídica e não factos como aquilo que nós, que era exatamente isso que nós deveríamos discutir, não é? É os factos para saber se eles se integram ou não na estatuição, na previsão normativa que diz se o deputado exerceu ou não, proferiu tais afirmações, quaisquer que elas sejam, nós nem sequer sabemos quais são, no âmbito da sua função de deputado ou por causa dela. Portanto, não temos essa informação. Temos, única e exclusivamente, como eu digo, a qualificação jurídica. Ora bem, o que é que nós podemos, do ofício do Tribunal, o que é que nós retiramos? Primeiro, que pretende a constituição da Sra. Deputada como arguída, que os autos correm na fase de instrução, e aqui, permitam-me fazer aqui esta introdução, que é o seguinte: a constituição da arguída na fase de instrução significa que ou o arguído não foi possível localizar, notificar na fase de inquérito, ou que o inquérito foi arquivado. Isto porquê? Porque a norma do Código de Processo Penal determina que há atos de inquérito que são obrigatórios e a sua não realização determina a insuficiência do inquérito e que gera nulidade. Nulidade prevista no artigo 120, número 2, a linha D do Código de Processo Penal. O que significa que de qualquer das formas, se o normativo não foi cumprido, estamos perante uma nulidade. Mas indicia o processo, e é isso que eu digo aqui, indicia que, sendo o crime de difamação agravada um crime semipúblico, por força do 187 do Código Penal, significa que, e é o que eu digo num quadro previsível, porque não temos mais dados, que o Ministério Público arquivou o processo, mas o assistente naturalmente tem a faculdade legal que lhe é concedida pela lei de requerer a abertura de instrução para que precisamente possa, digamos, fazer-se com base nos indícios no processo, fazer precisamente a comprovação judicial ou não de que existem indícios no processo da prática do crime e, portanto, pedir precisamente para que seja efetuado despacho de pronúncia. Ora, estes são os elementos que nós que se consegue deduzir deste do ofício que nos foi enviado. O crime de difamação é agravado devido à qualidade do ofendido, portanto, terá sido na ofensa à honra ou à consideração no exercício das suas funções que o assistente, peço desculpa, que o assistente neste caso, ofendido assistente, se considera ofendida à sua honra. Aliás, decorre precisamente do 132, número 2, a linha J, como vem no ofício. O ofendido constitui-se assistente nos autos para poder requerer a abertura de instrução e o crime de difamação é agravada, quanto à natureza procedimental, um crime semipúblico. Do exposto resulta que o ofício é omisso quanto aos factos de que resulta a qualificação jurídica, por se desconhecer o lugar, o tempo, a motivação e a qualidade em que a excelentíssima deputada terá alegadamente proferido afirmações que terão sido consideradas ofensivas da honra e consideração. Dito isto, qual foi a lógica que foi seguida? O que é que diz a doutrina e a jurisprudência? Nós sabemos já, tem sido prática nesta casa, que as imunidades parlamentares consistem na proteção de que gozam os deputados contra ações empreendidas de fora do Parlamento, em função ou por causa de comportamentos assumidos como membros do Parlamento. Sabemos também que há uma tendência na doutrina para restringir o fundamento da imunidade, considerando que a imunidade foi um instituto, acima de tudo, criado no tempo da Revolução Francesa, com um quadro, digamos, diferente daquele que temos hoje, e, portanto, o sentido é na restrição, o sentido da doutrina vai no sentido da restrição vai no sentido da restrição do fundamento ou da legitimidade das imunidades parlamentares, sendo certo também que, e eu procuro também fazer essa referência, que se por um lado a doutrina entende que há uma restrição relativamente ao fundamento do Instituto da Imunidade Parlamentar, fazendo expandir o direito à igualdade entre cidadãos, também é verdade que hoje em dia o exercício da função como deputado não se resume às quatro paredes do Parlamento e, digamos, o discurso político hoje extravasa em muito e está já muito assente no discurso público. Ou seja, não é só no Parlamento que o deputado está, ou no exercício da função no Parlamento ou nas comissões, portanto, em sentido lato, que a imunidade assenta, mas está, acima de tudo, hoje concentrada naquilo que é o discurso político, por força da própria evolução da sociedade, da mediatização da própria política e do discurso político, e, portanto, o espaço público hoje, a função de deputado ou a função política, exerce-se no espaço público e a pessoa não tira a sua veste de deputado quando sai da Assembleia da República e tem o discurso noutro local. Isto só para dizer que há aqui estes valores e esta evolução em termos daquilo que é o fundamento e o enquadramento que deve ser dado àquilo que devemos considerar. Se por um lado, o que é que eu quero dizer? Se por um lado restringe-se, a doutrina tende a restringir o fundamento da imunidade parlamentar, a verdade é que também hoje a função parlamentar que pode estar abrangida pela imunidade alarga-se de acordo com também aquilo que hoje a sociedade permite em termos daquilo que é o espaço público da atuação do deputado. Isto é só para fazermos um enquadramento. Porquê? Porque, e eu procuro fazer este enquadramento, primeiro porque há doutrina, como refiro aqui do professor Faria Costa, que entende que no caso concreto, que entende, em caso de dúvida, expande-se o direito à igualdade. Mas em caso de dúvida, no caso concreto, não em abstrato, não quando nem sequer temos elementos no processo que nos digam exatamente o que é que factos é que estão, é que querem que, sobre o qual nos pronunciemos. Por outro lado, há também a consideração o seguinte, E é certo que, e digo também isso aqui, o assistente ofendido é o devido às suas funções ou por causa delas. Nada nos diz, e isto não se transmite, obviamente, ao agente do crime, como é evidente, a qualidade do ofendido não se transmite ao agente. Mas se nada nos diz que as afirmações, as alegadas afirmações feitas pela senhora deputada o foram na qualidade de cidadã, também nada nos diz o contrário. Não é? Portanto, não temos sobre isso elementos. Há uma nota que eu ponderei, não pus aqui porque achei que até para o próprio tribunal seria complicado, e a questão já foi aqui informalmente levantada, que é a questão de se devemos ou não pedir mais elementos ao processo para nos podermos pronunciar. Eu tive em consideração, nesta circunstância, achei que a não autorização suspende o prazo de prescrição. Ao não autorizarmos, suspendemos o prazo de prescrição do crime. E, portanto, o que significa que, ao receber o tribunal a nossa decisão de não autorizar, e podemos pôr aqui, se quiserem enviar mais elementos, com certeza, não autorizando, nós sabemos que suspende o prazo de prescrição. Se não o fizermos e pedirmos mais elementos, e andarmos com ofícios para cá e para lá, o prazo prescricional vai passando. Porque só prescreve, só suspende a prescrição, não no momento em que o Tribunal a pede, mas no momento em que a Assembleia da República decide não levantar a imunidade. E, portanto, eu achei que tudo ponderado, não tendo nós... digo essa questão, portanto, a mera omissão da factualidade típica condiz... Há aqui outra questão, que é o seguinte: se nós aceitássemos por bom que não tivéssemos a descrição dos factos e aceitássemos que as afirmações, ou qualquer que fosse o crime, até com moldura penal até 3 anos, seria suficiente para nós levantarmos a imunidade, o que resultaria é que a mera omissão em todos os ofícios levaria a que nós sempre determinássemos o levantamento. Ora, estávamos a subverter completamente aquilo que é o espírito da lei, em que quer que nós nos pronunciemos exatamente sobre a qualidade em que foram feitas as afirmações, e para isso precisamos de factos. Outra questão que eu coloquei, também ponderei, foi a questão de a senhora deputada ter respondido que não se opunha ao solicitado e que usaria a prerrogativa de escrever por escrito. Ora, utilizar a prerrogativa de responder por escrito tem como pressuposto que a imunidade foi levantada. Ora, tendo nós dúvidas sobre se devemos ou não levantar a imunidade, não deve estar na disposição do deputado o levantamento ou não, porque isso também subverteria aquilo que é o sentido da própria norma da estabilidade, da estabilidade parlamentar e também da defesa do Parlamento. Não pode estar na disponibilidade de um deputado. Eu ponho até a situação, pode dar-se o caso de o deputado querer defender-se, porque reparem uma coisa, quando uma pessoa é arguida num processo, tem o direito à defesa. Eu posso nem sequer aceitar a existência de uma queixa porque quero ser absolvida e quero ir até julgamento porque quero provar a minha inocência, certo? E, portanto, também, mas pode haver, e a norma tem esse sentido, pode haver situações em que o Parlamento entenda que aquela ação crime foi colocada precisamente para, com intuitos persecutórios, e não autorizar o levantamento da imunidade contra o interesse particular do deputado no sentido da sua defesa em tribunal. Portanto, eu creio que esta ponderação de valores tem de ser feita no momento em que nós fazemos a questão do parecer. Dito isto, entendo por isso que não devemos levantar, a Assembleia da República não deve levantar a imunidade parlamentar, e eu creio que o parecer é claro relativamente, se o Tribunal entender, ao ler o parecer, que não deve levantar, que deve juntar mais elementos para nós podermos então nos pronunciarmos, com certeza, eu acho que sim, tem todo esse interesse, e nós também aqui estamos precisamente para ver os factos. neste enquadramento, e atendendo precisamente a que, na minha perspectiva, eu não tive tempo de ver, mas sei que o prazo prescricional, atendendo à moldura penal, é muito curto também, entendo que o parecer deve ser de não levantamento da imunidade. Podemos, eventualmente, se esta comissão assim o entender, que não esteja suficientemente claro, dizer que podemos sugerir ao Tribunal que, se assim entender, deve enviar mais elementos, até porque não sei exatamente como é o processo, está em segredo de justiça, se não está em segredo de justiça, não faço ideia exatamente sequer se podemos, se temos sequer a possibilidade de pedir, se temos legitimidade neste caso, para pedir mais elementos, porque desconheço em completo se está ou não em segredo de justiça. Portanto, Sr. Presidente, ponho-me à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos que assim entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Oneto. De facto, é um caso, não um case study, mas é um caso interessante. Está aberta então a discussão. Sra. Deputada Ana Sofia Petencura, Sra. Deputado João Lugo, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, a bancada em que me integro manifesta, desde já, o seu agradecimento pelo parecer e pelo bem fundado e bem elaborado parecer com recurso a todos os conhecimentos que me parecem do mais elevado nível relativamente a esta questão. Portanto, Sra. Deputada, muito obrigado. Todavia, acontece aqui a seguinte circunstância. E, portanto, sem que isto constitua crítica àquilo que a Sra. Deputada nos apresentou. Realmente, há aqui um pedido de constituição como arguída da Sra. Deputada Ana Paula Mendes Vitorino. E o pedido de constituição como arguída refere apenas o seguinte. Serve o presente para solicitar a Vossa Excelência, nos termos, permitam-me que eu sintetize, à Excelentíssima Senhora Presidente da República, autorização para que a Excelentíssima Deputada Ana Paula Mendes Vitorina seja constituída como arguida e o seu interrogatório judicial nos âmbitos de instrução número 1906/11.7. Informo que nos presentes autos de instrução se investiga a prática de um crime de difamação agravada previsto e punido pelo artigo 180 e 184º Código Penal, em que é assistente Mário Lino Soares Correia. Realmente, conforme o Sr. Deputado refere no seu bem motivado parecer, este ofício é completamente omisso quanto à factualidade típica que integra o crime. E desde já ficamos sem saber duas coisas. Só por inferência lógica é que nós podemos daqui retirar mais alguma coisa. Primeiro ponto, não sabemos se o inquérito foi, previsivelmente, se ele foi arquivado. Nós não temos essa informação. É possível que sim. É possível que, após o inquérito, é possível que o assistente assim se tenha constituído, com vista à abertura de instrução. Mas foi arquivado, há aqui um óbice lógico. É que não se compreende como é que o inquérito tem por objeto ou tem por arguida uma pessoa sem previamente ter sido efetuado o pedido de levantamento da imunidade. Há aqui um absurdo do ponto de vista processual, porque se foi arquivado, ela tinha que ser objeto de ou pedido à Assembleia da República para levantamento da imunidade ou arguida a senhora deputada, ou ouvida à senhora deputada. Portanto, há aqui uma coisa que não se compreende. Porque só nesta fase, se foi arquivado, é que aparece o primeiro pedido para interrogatório da arguida, como arguida. Portanto, há aqui uma coisa que não se entende. Segundo ponto, não compreendo como é que se deduz uma acusação, ou se requer uma instrução, relativamente a uma pessoa que não foi objeto de audição no próprio inquérito. Também é difícil de entender isto, do ponto de vista do direito penal. Há aqui um obstáculo quase insalvável. Realmente é difícil. E, portanto, eu não arriscava extrair as ilações, com devido respeito, que a Sra. Deputada extraiu relativamente a esta matéria. Por outro lado, creio que na difamação agravada, o prazo de prescrição é de 3 anos. Eu não tenho a certeza, não tenho aqui o Código Penal à minha frente, mas, tanto quanto me recordo, é de 3 anos. Portanto, julgo que nós estamos em tempo, sem prejuízo de arriscarmos de forma, embora a mim não me pareça que possamos contribuir para uma eventual prescrição, estamos a tempo de averiguar melhor estas circunstâncias. Mas há aqui uma circunstância que a mim me causa especial dificuldade, que é a seguinte. É que nós temos o número do artigo 11º do nosso estatuto, refere-se que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia da República, sendo obrigatória a decisão da autorização no segundo caso, quando houver fortes indícios, conforme a senhora deputada referiu, da prática de crime doloso. Ora bem, nós podemos realmente estarmos a não autorizar o levantamento da imunidade, mas pode ser um caso em que a evidência dos factos determine a necessidade da autorização obrigatória. E este é um paradoxo. Este é um paradoxo. Porque pode ser um caso, à luz dos factos concretos, de necessidade de levantamento, obrigatória decisão de levantamento da imunidade, pode ser, pode acontecer. E podemos estar, de facto, a rejeitar o levantamento da imunidade, permita-me a expressão, violando uma lei, que é a lei da Assembleia da República, através do próprio parecer que imitamos, porque pode acontecer essa circunstância. Estou sim. Portanto, se o caso for de autorização obrigatória, nós precisamos averiguar se é ou se não é. E para isso só com conhecimento de factos. Portanto, por outro lado, quanto ao problema da prescrição, eu estou a ler, agora vou ler o décimo artigo, 11º do Estatuto, refere-se que o prazo da prescrição do procedimento suspende-se a partir da entrada na Assembleia da República do pedido de autorização formulada pelo juiz competente. O prazo está suspenso. Está suspenso. E como está suspenso, não vejo óbice nenhum, a bancada não vê óbice nenhum, a que, se assim a Comissão o entender, com vista a prevenir de uma violação da própria lei, sejam pedidos ao senhor juiz, como a lei ordena, que nos informe, em concreto, dos factos relativamente aos quais a senhora deputada possa ter sido objeto da impetração criminal. Parece-me avisado, parece-me conveniente. Por outro lado, não vejo como é que nos possamos libertar de uma crítica violenta, caso seja objeto de autorização necessária, obrigatória, o levantamento da imunidade. E isso a Comissão ficaria, julgo eu, em sérias dificuldades. Portanto, senhora deputada, com todo respeito, com toda a consideração, julgo que estes argumentos são absolutamente razoáveis e são necessários. Eu creio que nestas funções em que nós nos encontramos investidos, independentemente de ser o ato praticado por causa delas ou ao abrigo ou no exercício das próprias funções ou por causa delas, eu vou mais longe do que aquilo que a senhora deputada referiu. É que nós fomos deputados para todos os efeitos enquanto exercemos as funções e mesmo depois delas. Porque basta não entregar a declaração no fim do exercício de funções. Portanto, todos os dias nós aparecemos na veste de deputados, mesmo não são no exercício de funções. E nada fazendo, continuamos a ser deputados. Para efeitos de comunicação social, nós temos um espaço público imenso. Bom, e portanto, eu julgo que é esta a posição da bancada do Partido Social Democrata, que deveríamos solicitar ao senhor juiz que nos desse factos concretos e informação mais dilatada e mais fundamentada, melhor fundamentada, porque ela não está fundamentada, sobre esta situação. Porque há aqui um outro problema muito importante. Desde logo, que é o problema do ânimos difamando e eu não. Quer dizer, não estou a ver um deputado no exercício de suas funções com a intenção de ofender ou de caluniar, seja quem for, ou por causa delas. É muito difícil que isso suceda. E, portanto, nós precisamos saber exatamente, do ponto de vista ético, o que é que está por trás desta situação. Por isso, Sr. Presidente, para abreviar, é a nossa posição de que deveria a Comissão, se assim a Sra. Deputada o entendesse, ou então da forma que a Comissão julgar mais conveniente, solicitar realmente que o Tribunal informe a Comissão quanto a estas situações que aqui foram expostas, porque, de facto, nós não sabemos o lugar, conforme o Sr. Deputado referiu, não sabemos o tempo em que os factos poderão, eventuais factos, poderão ter ocorrido, a motivação, a qualidade. Da excelentíssima Sra. Deputada, que terá proferido afirmações. Mas nós nem sequer sabemos que afirmações foram essas, ou se foram produzidas informações. Nós sabemos apenas que é-nos pedida autorização para alguém ser objeto do levantamento da imunidade. Mas isto é manifestamente insuficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Da parte do CDS-PP... Senhora Deputada Relatora, quer...
Não, eu só queria aqui um esclarecimento aqui numa dúvida, que é o seguinte. O artigo 11º das imunidades diz que é obrigatória a decisão de autorização quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Este não é. Portanto, nunca é uma situação, a menos que eu esteja a ver isto ao contrário, mas o Sr. Deputado... Como é que nós podemos alguma vez... Aliás, esta foi a minha preocupação inicial, foi ver se nós... ver exatamente qual era a moldura penal relativa ao crime de difamação agravada, para saber se inseria ou não na disponibilidade da Assembleia ou se poderia alguma vez ser obrigatória. É que aquilo que é obrigatório é para molduras penais cujo limite máximo seja superior a 3 anos. O crime de difamação... tem uma, simples, é 6 meses. É agravado em função da qualidade do agente em a metade da moldura mínima e máxima. Portanto, o máximo que pode ir a moldura penal é aos 9 meses. Portanto, nunca estaríamos numa situação de levantamento obrigatório. Essa foi a primeira questão que eu procurei esclarecer no parecer, precisamente para depois, porque se houvesse dúvidas, aí é que seria muito complicado, porque nós não podíamos não levantar numa situação em que ela fosse obrigatória. Só queria perceber qual era o seu raciocínio para eu perceber, porque a minha preocupação primeira foi exatamente ver, atenção, nós estamos ou não estamos no âmbito de um levantamento possível obrigatório. Era só queria...
O Sr. Deputado João Lobo, de uma forma...
Brevíssima, breve e terra. Sr. Deputada, o que acontece é o seguinte, na prática judicial, conforme o Sr. Deputada certamente bem está ciente, quando alguém é acusado de um crime, diz, prática de um crime, pode haver aqui acumulação de crimes. Pode haver acumulação. E aqui não diz um crime. Porque se dissesse um crime, eu não tinha dito as palavras que disse. Eu disse-as avisadamente, acalculadamente. Porque aqui diz crime. Mas pode haver crime acumulado. E então a moldura penal até poderá ser diferente. Pode haver vários, dois crimes. O que eu sei é que, por segurança jurídica, nas acusações formuladas pelo Ministério Público, diz sempre prática de um crime, de um, de dois, de três. Aqui não se diz. E eu filo por uma questão de mera prevenção. Eu bem sei que é prática superior a 3 anos, mas não sei se há agravantes, não sei se há mais do que agravantes. Sim, mas com agravantes. Mas não sei se há acumulação de crimes, por exemplo. Nem sei se há mais crimes no próprio processo. Eu não sei.
Agradecia que fosse o microfone.
Senhor, é assim... Se há coisa que nós sabemos deste ofício é qual é a qualificação jurídica. Isso é aquilo que não... É assim, o ofício pode ser omisso em muita coisa. Não é relativamente à qualificação jurídica que já é agravada. E portanto, já é agravado, ao senhor, está na lei, quer dizer, não há as circunstâncias agravantes possíveis é na moldura penal concreta, não pode ir além dos 9 meses, não violaria o princípio da culpa. Portanto, quer dizer, isso aí não vejo... Pode haver circunstâncias muito graves, que a moldura penal é aquela que está estabelecida no Código, não pode ir além daquela, que o crime já está agravado. Portanto, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Se me diz que há mais crimes, bem, bem, nessa altura, então seria gravíssimo que um tribunal pedisse ao Parlamento o levantamento da imunidade para um crime e escondesse, nessas circunstâncias, outros crimes. Oh, senhor. Aí era gravíssimo, porque a imunidade é o levantamento... Aliás, diz aqui que... diz o próprio artigo 12º, número 2, que quando houver fortes indícios da prática de crime doloso. A senhora deputada vem, digamos, pertence à sua constituição da vida para, cá, para a prática de crime de difamação. Se me vem dizer... Pronto, eu só estou a dizer que é assim... Pronto...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só daria à Sra. Deputada pelo parecer e diria que tiro conclusões, enfim, um pouco semelhantes. Eu acho que é quase um silogismo, ou seja, eu acompanho todo o seu parecer e na situação de dúvida não posso tirar a conclusão que tira. Ou seja, se nós não temos condições de apurar, se estamos numa circunstância para a qual temos que avaliar se há ou não há, se podemos ou não podemos sequer intervir nesta matéria, há cautela... Temos que pedir mais informações. É por isso que eu não me sinto à vontade para isso. Eu confesso que nem sequer tinha lido os ofícios e, portanto, foi o seu próprio parecer que me chamou a atenção para a circunstância. E sermos todos levados num parecer que se admite que não sabemos sequer se estamos na circunstância de podermos estar perante circunstâncias que determinem a autorização do levantamento, não podemos a seguir... Acho eu, é a minha opinião, dizer, bom, na dúvida, levante-se. E, portanto, penso que na solução que o PSD propôs, nós acompanhamos, ou seja, que se peçam dados e que se explique ao Tribunal o porquê. Não é? A única coisa que nós precisamos de saber é se os factos imputados foram ou não foram praticados ao abrigo das funções de deputada da senhora deputada. Obrigado.
Muito bem, há aqui uma confluência de opiniões entre o CDSPP e o PSD. Eu não sei se a sua deputada relatora manifesta abertura para esta alternativa, digamos, de conclusão, uma vez que todas as premissas do seu parecer mereceram um vasto elogio das bancadas.
Não, claro, Sr. Presidente, eu não tenho objeção nenhuma a que se peça, não é? Não tenho objeção nenhuma a que se peça. Volto a chamar a atenção que nós sabemos que mesmo com processos de crime a decorrer, os prazos processuais da prescrição não são iguais aos prazos substantivos. Gostaria que ficasse registado que sobre essa matéria eu chamei a atenção da Comissão para essa questão que me parece importante. Aliás, nós temos os prazos de prescrição e temos casos públicos em que passam todos os prazos de prescrição e as pessoas, mesmo com sentenças condenatórias, chega à altura e vê-se que o prazo substantivo de prescrição foi atingido, independentemente de todas as interrupções da prescrição daquele processo específico penal. Neste caso, estamos perante um prazo prescricional muito mais curto. E, portanto, chamo a atenção para essa questão. E gostaria que ficasse registado este meu alerta relativamente a esta matéria. Agora, obviamente, Sr. Presidente, que... podemos notificar, responder ao Tribunal, no sentido de, e aquilo que eu sugeria nessa altura, era que, se concordarem, é manter todo o parecer e dizer que, para que o Tribunal também entenda todas as questões que aqui são suscitadas e possa responder em conformidade. Nesta altura, eu faria apenas uma outra questão aqui, que é... de começar por notificar o Tribunal perguntando se está em segredo de justiça. Que é coisa que também nós não sabemos.
Mas para sermos práticos, portanto, a senhora relatora, a sua deputada relatora, quer fazer um texto, digamos, de substituição para o ponto 3 do seu relatório, que é o parecer final, né? Portanto, no fundo é um...
O parecer é só dizer que faça o mandamento de postos.
Muito bem, o PSD e o CDSPP concordam, portanto, com esta alteração. Então, assim será procedido. Portanto, o parecer fica aprovado e com uma conclusão diferente no sentido de requerer ao Tribunal, portanto, a informação necessária. E é evidente que na ata ficará, portanto, as ressalvas que a senhora deputada relatora aqui já indicou e que, aliás, estão gravadas e serão vertidas em ata. Muito bem, então passávamos ao ponto seguinte, a ordem de trabalhos. Temos aqui a apreciação e a votação de um parecer sobre a suspensão de mandato do deputado Manuel Meirinho Martins, com efeitos a partir do dia 30 de abril, e que está dispensada. Muito obrigado. E, portanto, que, dada a urgência, tive que ser eu próprio também a subscrever este parecer, uma vez que implicava já a substituição e a entrada de o deputado que vem substituir o seu deputado Manuel Meirinho Martins, que é o deputado João José Pina Prata. E, portanto, foi analisado, enfim, toda a documentação que estava inerente a esta substituição e, portanto, estão observados todos os preceitos regimentais e legais e, portanto, o Sr. Deputado João José Pina Prata, com efeito a partir do dia 30 de abril, portanto, substitui o deputado Manuel Meirinho Martins. Não sei se há alguma dúvida sobre esta matéria ou se poderemos, portanto, votar. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto número 3, que tem a ver com a apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relator, a petição 199/12/1, que tem a ver com uma pretensão de criar legislação adequada para obrigar os operadores de televisão por cabo a prestar um serviço de televisão digital terrestre a todos os portugueses e utilizadores dos canais de televisão de sinal aberto. Portanto, estamos aqui, neste momento, portanto, na fase da apreciação e desta nota de admissibilidade. Portanto, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, alguém deseja usar da palavra? Portanto, considera-se que é relevante a matéria. Passamos à fase de nomeação. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Jacinto Serrão.
A Sra. Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta matéria, na nota de admissibilidade que foi... Como podemos ver na redação, num dos pontos, não tenho neste momento na minha frente, mas tive a oportunidade de ler ainda há pouco na correspondência que nos foi distribuída, existe uma informação que não está devidamente clarificada no texto relativamente ao conteúdo e ao objeto da petição. E os serviços pediram ao peticionário, porque acho que é apenas um, que nos clarificasse melhor o texto e o objeto, que é o que está na nota de admissibilidade. Por isso, independentemente da Comissão deliberar já a indicação do deputado relator, e nós podemos indicar o deputado relator, que neste caso é do Partido Socialista, e será a deputada Inês Medeiros, esta iniciativa fica pendente, ou está dependente, da resposta que os serviços, da resposta do peticionário relativamente a estas questões que os serviços colocaram.
Sr. Deputado Jacinto Serrão, eu penso que, em termos processuais, a correção maior será, e se a Comissão entender, enfim, dar provimento à sua preocupação, que aliás penso pertinente, mas acho que o melhor é primeiro nós dirigirmos ao autor da petição a solicitar a clarificação do texto. E, uma vez obtida essa resposta, então a Comissão deliberará se deve ou não aceitar, portanto, avançar com a petição, e nessa altura, então, será nomeado um relator. Mas nomear um relator sobre algo que ainda está sob condição, eu penso que talvez não seja muito correto. Concordamos assim? Então, pronto, iremos dirigir um ofício, portanto, ao peticionário, para no prazo, enfim, o mais rapidamente possível, se é que este ofício, pois, exatamente, o mais rapidamente possível ser dado o esclarecimento necessário sobre o objeto da petição. Ora bem, passamos então ao projeto de lei do PCP número 219/12, que propõe, portanto, a alteração da composição do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal S.A., procedendo à alteração do anexo da Lei 8/2007, 14 de fevereiro, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e de Televisão. Compete ao Partido Social Democrata. Pergunto se quer indicar, Sra. Deputada Ana Sofria Bittencourt, faz favor.
Senhor
indicação do relator.
Como é a primeira oportunidade que tenho a cumprimentar todos agora, indicamos a deputada Conceição Caldeira.
Muito bem, fica então registado, Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira. Passamos agora ao ponto número 4, temos as atas números 35 e 36, pergunto se há alguma sugestão a fazer, se não houver, portanto, passamos à votação em bloco, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Eu pedi para ser colocado aqui um ponto extra, hoje de manhã mesmo, que tem a ver com a última audição para nós encerrarmos o ciclo de debates sobre o Serviço Público de Comunicação Social. Como estão recordados, estava pendente esta última audição com o professor Henrique Bustamante. Portanto, está confirmada a presença do professor Henrique Bustamante às 11h30. 11 horas. Portanto, está prevista que é para o próximo dia, a próxima terça-feira, dia 8. Portanto, e ele só pode vir de manhã. Portanto, esta audição terá mesmo que ser de manhã. É, mas isto é alguma comissão que está a preparar? Ah, está bem. Desculpa, fiquei um bocado confundido com isto. Eu sei que por vezes o trabalho parlamentar estimula as pessoas, mas estava a achar estranho que uma comissão estivesse a cantar, não é? Bom, mas enfim, voltando então aqui ao professor Henrique Bustamante, eu só queria, pus isto aqui para o seguinte, só para nós termos isso definido. Nas outras audições foi seguida também uma grelha própria. A minha pergunta é se devemos ou não seguir o mesmo tipo de grelha que em relação às audições individuais que fizemos. E eu por acaso não tenho agora aqui presente. Eu penso que a grelha tinha apenas duas rondas, exatamente. Portanto, não vale a pena fazer mais. Agora, a minha ideia era, dando ao professor Bustamante 15 minutos, por exemplo, para fazer uma intervenção inicial, porque acho que todos temos a ganhar com isso, não é? Portanto, muito bem. Portanto, se não houver mais nenhuma questão sobre isso, e ficamos assim com este ciclo de debates. Eu pergunto-vos se acham que seria interessante, à semelhança do que muitas vezes tem feito nesta casa, uma vez que as coisas estão todas registadas, se não em vídeo, pelo menos também em termos sonoros, se seria interessante nós publicarmos, fazermos um livro com, digamos, o relato de todas as intervenções que ocorreram na conferência, ocorreram nas audições e ocorreram nos colóquios. O que é que acham? Portanto, no fundo é um contributo de reflexão que teve aqui uma série de pessoas de grande valor e de grande representatividade no setor. Pronto, e também as posições que foram expressas pelos partidos. Não sei, é uma ideia, Sra. Deputada Francisca Almeida.
Antes de mais, muito obrigada. Portanto, eu acho que todos os contributos que aqui recolhemos hão de ser, pelo menos nos últimos anos, inéditos do ponto de vista das personalidades, do amplo espectro de contributos que aqui tivemos. Eu tenho, por princípio, alguma reserva, ou acho que a Assembleia da República deve ser seletiva nas publicações que faz. Porque acho que é da experiência de todos os deputados que aqui estão presentes que nós recebemos, não direi centenas, mas dezenas de publicações, muitas delas que têm pelo menos esse aspecto de serem muito caras para a própria Assembleia, e que depois, se calhar, não têm a utilidade que nós gostaríamos. Eu acho que, sobretudo, o que deve ficar, mais do que o formato livre, deve ser o acervo desses contributos. E, portanto, talvez em vez de livro, eu propunha que se fizesse, enfim, toda a paginação em PDF, e que isso ficasse disponível em formato online na página da comissão e fosse distribuído aos deputados sem necessidade, no fundo, da sua publicação em livro, mas era deixava à consideração dos demais deputados. Acho que devemos tentar, de alguma forma, poupar aqui no formato de publicação, que eu acho que sai mais caro à Assembleia, e hoje em dia estamos todos na era digital a tentar poupar no papel. E, portanto, acho que desde que esse acervo fique, e até pode ficar paginado, como se de um livro se tratasse, mas sem necessidade, no fundo, da sua impressão.
Eu penso exatamente como pensa a deputada Francisca Almeida, até parece que falámos sobre o assunto antes, mas não falámos. até peço desculpa aos apresentantes e aos colegas deputados por ter chegado mais tarde, vindo do Porto, está de facto um temporal desfeito e atrasei-me um bocado. Mas relativamente ao tema que está agora em debate, eu de facto também concordo, Sr. Presidente. Eu acho que a importância das conferências é incontornável e, portanto, a importância do tema debatido também e muitos dos contributos que foram aqui trazidos devem ficar, de facto, registados e não devem ser perdidos. Acho provavelmente excessivo partirmos para a impressão e, portanto, o formato sugerido pela Sra. Deputada Francisca Almeida parece-me melhor.
Muito bem, Sr. Deputado Rolando Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, isto é de facto aqui uma unanimidade de pensamento em relação a isto. Obviamente que é um documento importante que se produz a partir de todo este trabalho que foi feito. Agora, de facto, o formato, e unicamente o formato, é que nos levanta um bocadinho de dúvidas, e eu iria mais além do que a inclusão na página do Parlamento e na Comissão. Eu creio não estar enganado, um CD que suporta isso é infinitamente mais barato do que um livro. E se calhar fazermos uma edição em CD que tem um custo muito reduzido, de alguns cêntimos, ser disponibilizado a quem tiver interesse nele e aos participantes, exatamente, fica o registro na mesma, portanto é uma coisa consultável de qualquer forma, quem quiser passa para o seu computador, quem quiser mantê-lo no CD mantém, e portanto tem acesso a toda a documentação permanentemente, de forma simples, e de forma a pouparmos dinheiro ao orçamento da Assembleia, essencialmente pouparmos o ambiente, darmos este exemplo aqui na cidadania, que também a nossa Comissão abrange. Muito obrigado.
Eu penso que talvez há uma solução que abrange as preocupações que aqui foram expressas. Por um lado, vai ter que ser feita a transcrição sempre, portanto, mesmo para fazer o formato PDF, não é? Portanto, houve muita coisa que foi verbalmente transmitida e, portanto, vai ter que ser feita uma transcrição e, de certa maneira, quase, também não custa assim também uma fortuna nenhuma, fazer a paginação, no fundo, em formato, poder-se-ia quase tentar dar um formato de livro, mas sem imprimir, e portanto, sem imprimir, ou seja, se estivessem de acordo, eu pelo menos ia ver se isso tem alguns custos adicionais para nós e quanto é que isso poderá custar, que é transcrição total de tudo o que se passou ali, e isso teria que ser feito sempre, porque a alternativa é ver vídeos, mas eu não sei se há vídeos de tudo, não sei se...
Pois.
Pois.
Pois,
muito bem. Pronto, então... O e-book, fazemos o e-book.
Até se pode apresentar o...
É, então pronto, vamos avançar no sentido que os seus deputados e as suas deputadas deram o vosso acordo também. Ora bem, sobre outros assuntos, eu não tenho mais nada, não sei se há mais algum outro assunto, podemos dar a reunião por terminada. Muito obrigado.